Faz muito tempo que eu vim aqui, não foi, gente? Sexta-feira foi muito bom estar com vocês e para mim é um privilégio estar novamente aqui. Sempre é bom ver rostos conhecidos, pessoas amadas e queridas, que a gente tem essa amizade profunda e é muito bom realmente estar na Mosaico. Mosaico eu vejo muito materializado, aquilo que é de muita conversa entre amizade com o Rodrigo e outros pastores. Vocês estão numa série que é literalmente cosmovisão na veia, né? Cosmovisão cristã. E eu lembro que quando eu fui falar de cosmovisão, né, Manuel, para um grupo muito heterogêneo, o pessoal disse assim, esse assunto é muito mundano. Teve uma irmã que falou, eu disse, como assim, mano? Vocês pensam muito fora da igreja, às vezes, e tal. E aqui eu estou vendo uma coisa linda, assim, porque vocês estão falando em todo lugar. Inclusive, eu vi o amor de Deus naquela xícara de cerâmica e o prato que eu ganhei aqui sexta-feira. Que negócio bom, gente. Eu ganhei um presente de vocês. Eu estava tomando café ali, adorando a Deus por isso. Mas, de verdade, a gente vai falar sobre um tema hoje que vocês estão falando. O Rodrigo compartilhou comigo que ele falou sobre praticamente os inimigos, né, da oração. Eu lembro que eu estava lendo em algum livro que Satanás, que é o inimigo da nossa alma, da nossa vida, ele realmente é como se fosse um assaltante. E ele faz de tudo para assaltar a gente desse momento, que é extremamente importante na vida de todo cristão. E ele nos assalta desse momento, muitas vezes nos deixando ansiosos, por exemplo. Porque a ansiedade é uma coisa que bate em todo o coração aqui, inclusive gera transtorno na vida de tantas pessoas. E Satanás sabe que se a gente se fixar muito mais no pensamento e no futuro e na circunstância do que conseguir entregar isso a Deus, ele sabe que se a gente ficar olhando para isso, a gente vai ter angústia, a gente não vai conseguir parar para orar. Porque outra coisa que ele consegue nos assaltar é a nossa atenção também. A gente é tão, tão hiperestimulado hoje, gente, que é difícil parar. Nossa mente está muito acelerada. Você que tem, eu que tenho uma rede social, o próprio esquema que é feito, as notícias, a maneira que é colocada ali, não tem fim, a gente vai passando para cima, aquilo ali vai enchendo a nossa mente, a gente também precisa ser hiper informado, hiper estimulado. Então, ele consegue roubar também a nossa atenção. Mas, para além disso, ele também consegue roubar da gente a sensação de que a gente vai ser ouvido. Satanás, ele é especialista ou de colocar nossas circunstâncias em que a gente não merece. Deus não vai escutar uma coisa dessa. Não vale nem a pena você fazer isso. Ele consegue assaltar a gente desse momento de que só Deus é quem nos acolhe realmente, só Ele que nos consola, só Ele que nos dá realmente a motivação de vida, só Ele tem a capacidade de pegar uma coisa tão pesada que a gente não consegue carregar e orar por nós, como a Bíblia fala. Então, Satanás nos assalta de muitas coisas. E esse tema é muito importante, gente, porque a gente super subestima ele. Eu queria ler com vocês, primeiramente, esse texto. Desculpa, é o costume, às vezes, do local. A letra está pequenininha, mas a gente lê junto. Samuel provavelmente escreveu essa parte aí de um acontecimento que ele estava tendo junto com o rei da sua época, o rei Saul. E Saul, eu acredito que ele era uma pessoa extremamente, visivelmente, eloquente, forte, pragmático. Aparentemente, Saul era um rei que estava fazendo mudança verdadeira em Israel, estava vencendo guerras. Saul tinha um perfil de liderança. Ele conseguia executar as circunstâncias a favor de Israel, que tinha vindo de uma situação muito delicada, quem já leu Juízes, era um caos social, e chega esse homem e começa a colocar ordem na casa. Mas o olhar de Deus para com Saul é muito diferente do que aparentemente a sociedade estava vendo, a sociedade israelita. E acontece um momento ali, Saul vai fazer algo para tentar dar um jeito numa guerra que estava começando talvez a ser perdida, e ele toma uma atitude do seu coração, do seu pensamento, e ele faz ali um sacrifício, ele faz algo que vinha dele, tentando resolver as questões sem ouvir o que Samuel tinha dito. Que Samuel disse, espera, eu vou chegar, a gente vai fazer uma adoração ao Senhor, e ele vai conduzir você. O pragmatismo de Saul, a rapidez de Saul, a maneira dele resolver e querer tornar a coisa assertiva na cabeça dele para todo mundo fez ele se antecipar. E ele, no coração dele, fazia tudo da melhor das intenções. Mas a Bíblia confronta a gente, e a palavra de Deus confronta Saul como se ele tivesse feito uma coisa completamente, diametralmente oposta ao que Deus queria. Diz assim, Samuel respondeu, o que agrada mais ao Senhor, o que agrada mais ao Senhor não são, na verdade, holocausto e sacrifício ou a obediência à voz dele. Essa daí é a versão NVT, na minha cabeça NVI. O que, é que agrada mais ao Senhor? Holocausto, sacrifício ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E persistir no erro ou a obstinação é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Esse é um momento, com certeza, de choque na vida de Saul, que tomou antecipação para resolver um problema na cabeça dele, mas que, diante do que Deus estava vendo, ele estava sendo uma pessoa completamente independente, autônoma, fazendo a coisa do seu jeito, de um jeito automático. E por que eu quero falar sobre oração, gente? Porque, se a gente vai voltar no texto, mas três coisas que eu quero pontuar no início aqui é que a oração nos faz ouvir, obedecer e submeter-se a Deus. A oração nos dá a condição de ouvir, obedecer e se submeter ao Senhor. Preste atenção no que está sendo escrito aqui para a gente. Samuel chamou a atenção desse rei porque ele não teve a capacidade de ouvir. Às vezes, eu não sei quanto tempo de igreja, de crente, de religião, de ensinamento dentro da igreja você tem, mas tem uma coisa que a gente tem um costume muito forte de fazer, é entrar num modo automático. A gente aprende, às vezes, a ser crente. A gente aprende a fazer coisas cristãs. A gente aprende a fazer algumas coisas que acreditamos que Deus gosta. A gente começa a ter uma postura, uma ação, que a gente acredita, todo mundo da minha comunidade faz isso, eu vi que meu pastor fala que isso aqui é bom. E a gente tem, sem perceber, um modo de agir que é por mímese, por imitação, de assimilação. E, aparentemente, Saul, ele já estava acostumado a, na cabeça dele, acreditar o que é que agrada a Deus, o que é que dobra a Deus, o que é que leva a Deus, o que é que conduz Deus. Na cabeça dele, e aparentemente, Saul tinha esse perfil de um homem que aparentemente era muito adorador a Deus. Ele fazia vários sacrifícios. Naquela época era a maneira de adorar a Deus, de pedir perdão, de se colocar diante dele. Mas Samuel chega a falar, literalmente, na frente de Saul, que ele não ouvia a Deus. Ele era automático. Ele fazia as coisas de maneira sem pensar. Às vezes a gente está vindo pela rotina, pelo costume, por medo, por querer alguma coisa, mas não temos a capacidade de, ao invés de oferecer a Deus, que esse texto está falando com muita clareza, que ele não se agrada tanto de ofertas, de sacrifício, de se colocar diante de Deus, colocando toda a vida, se isso não foi feito de verdade, a obediência à voz dele. Quero destacar aqui a voz dele. Como é que a gente vai obedecer a Deus sem conhecer a Deus? Como é possível fazer a vontade de Deus sem saber qual é a vontade de Deus? Como é que a gente consegue saber a direção de Deus sem falar com Deus? Nós temos uma natureza de buscar repetir aquilo que dá certo na vida do outro. Às vezes a gente quer imitar uma igreja. Eu gosto demais da Mosaico. Mas o que é que Deus quer lá para Emanuel, onde eu estou, cuidando de jovens adolescentes? Mais jovem, eu achava que o que estava certo, Deus queria que eu aplicasse no ministério. E eu dou graças a Deus porque ele me frustrou todas as vezes. E me mostrou que eu era um fiasco em imitar os outros. Porque me faltava confiança de que se eu me submetesse à voz dele, ele faria o que ele quisesse na igreja que é dele, com a minha vida que é dele. Mas às vezes ele não para ouvir. A oração é o meio pelo qual Deus se comunica com a gente. Não é só através da palavra que é muito importante. Nós não temos o costume de silenciar para ouvir a Deus. Mas Ele ora pela gente. Os terapeutas já descobriram a capacidade que um paciente tem falando de ouvir coisas que ele não tinha ouvido e de ter algumas resoluções. Muitos de nós não temos a capacidade de falar para Deus e silenciar para ouvir primeiro o que a gente falou para Deus e ouvir o que diante do que a gente falou realmente Deus falaria para a gente. Ou como poderíamos falar diferente. Porque a gente não tem muita paciência para ouvir. Deus não quer o seu sacrifício, Ele não precisa. Ele chega em algum momento na Bíblia e fala assim, todos os bois, todas as ovelhas são minhas, mas vamos trazer para hoje, né? Todo o dinheiro é de Deus para a oferta, a igreja precisa se recuperar. Mas não é dando uma oferta que eu realmente estou ali totalmente ligado a Deus. Isso é importante, mas não significa que eu estou de fato obedecendo a Deus. Porque como foi falado aqui, é generosidade. Às vezes eu tenho a capacidade de entregar algo, mas não é o que Deus mandou. Eu estou servindo de maneira automática porque eu gosto de música. Vocês viram, Joe e Chitunda, minha gente, eles trocam de instrumento todo domingo. O que é isso? Um negócio sem lógica. Música é o que nos aproxima de Deus, que nos conecta. Mas também pode ser uma rotina. Servir as pessoas pode se tornar uma rotina inflexiva e sem reflexão. A gente não pode subestimar a capacidade que nós temos de ouvir a Deus. Porque a gente quer ficar o quê? Mas a palavra é essa mesmo. Acho que a palavra que, quando a gente não ora, a gente é presunçoso. Se, por um lado, a gente precisa ouvir a Deus, por outro lado, quando a gente não ora, a gente se torna presunçoso. Presume que Deus quer aquilo, presume que Deus quer que eu faça aquilo, presume que Deus quer que eu haja desse jeito. A falta de oração faz a gente ser presunçoso. E é muito chato, dentro de um relacionamento, você que tem aí sua família, sabe, quando você quer fazer uma coisa sem conversar, às vezes pode dar muito errado. Porque você presume que a pessoa quer aquilo, que pensa daquele jeito, que faz daquela forma, e erramos. Porque não conhecemos, às vezes, as intenções da pessoa. E como Jesus falou para os fariseus, vocês erram, vocês estão fazendo muitas coisas, mas vocês erram porque não conhecem nem a Deus, a sua palavra, a vontade dEle. Não conhecem nem o seu poder. Então, a oração é o meio pelo qual conseguimos ouvir Deus. E aí é muita presunção achar que se pode agradar a Deus sem ouvir Ele antes. Eu lembro de um pastor que falou algo que eu nunca vou esquecer. Muito conhecido, pessoa famosa. E aí ele começou a palestra dele de literalmente dizendo isso. Gente, eu oro porque eu não presto. Eu oro porque eu tenho muito problema. Eu oro porque eu sou um pecador inveterado. Eu não oro porque eu sou bom, eu oro porque eu sou ruim. Eu oro porque eu preciso de Deus. Deus não precisa da minha oração, mas eu preciso muito dessa oração para estar conectado com Deus. Oração não é opcional, ela é uma necessidade. Para mim, mas especialmente pela minha comunhão com Deus. Então, querer agir sozinho é presunção. Ouvir a Deus é o aspecto da oração. Por outro lado, quem ouve a Deus é chamado a obedecer. A gente percebe que o pecado de Saul não foi um pecado literalmente só de ação. Foi um pecado de desobediência. Porque agir de maneira imatura, impensada, e só porque quer agradar e acha que aquilo é bom, é desobediência, porque você age a partir do impulso. Impulsividade é uma coisa que todos nós lutamos, gente. É aquilo que dá na telha, a gente pensa, a gente e vai fazer. E é uma coisa que a gente precisa aprender a lidar. Lidar com nossos impulsos para a glória de Deus. Quando a gente tem um coração impulsivo, a gente faz as coisas de maneira presunçosa e peca por ação. E omissão também. Porque deixamos de agir como que Deus queria para fazer o que a gente achava que Ele gostaria. Só que Deus tem, eu não duvido, essa palavra para você falar, ah, cuidado. não é assim. Às vezes as pessoas ficam meio paranoicas. Gente, eu creio que Deus tem respostas para a gente. Porque até quando Ele não dá uma resposta, é porque Ele quer que você passe um tempo crescendo, às vezes no meio da dúvida. Deus fala com a gente, tudo que a gente coloca na mão dEle, Ele nos dá direção, às vezes não é específica. Mas Ele nos dá direção de coragem, de espera. Ele vai trabalhando na gente. Se a gente quer presumir a vontade dEle, aí é um problema. Quem ouve a voz de Deus pode obedecer conforme Ele quer. Isso pode parecer subjetivo, mas não é. Se quem está atento sabe disso. Tem uma coisa que é falada, eu escutei uma vez, esses cursos de inteligência emocional, estava ouvindo uma vez e o rapaz falou assim, que tem uma coisa que o pessoal denominou de foco reticular, algo nesse nível. O pessoal às vezes pensa que é... Já ouviu aquele livro, O Segredo, né? O pessoal fala, quando você começa a olhar uma coisa, vai chegar para você, você começa a mentalizar algo, aquilo vai chegar para você. Uma coisa bem mística. Não sei se você já ouviu isso. Mas, na verdade, especialistas mostram o seguinte, quando você foca em uma coisa, aquilo vai se tornando tão rotineiro para você que você vai começando a perceber coisas, meios, oportunidades que você não via. É muito mais fácil chegar a um objetivo observando ele, querendo que ele aconteça, do que simplesmente deixando para tudo acontecer. Porque é natural, quando você foca em alguma coisa, você vai procurar maneiras, pensamentos, formas de poder alcançar aquilo lá. Mesma coisa se você quiser obedecer a Deus. Seus olhos, sua retina, reticular vem disso, né? Seus olhos, seus ouvidos, seu coração está voltado a entender o que Deus está falando. E se você quiser, Deus fala, porque é Ele que quer falar com você. Não somos nós que buscamos a Deus, Ele sempre veio atrás da gente. Nós restringimos Deus, falar que não. Nesse lugar não, nesse momento não, nessa história não. Então, para mim, é muito complicado pensar que a gente pode ter a capacidade de servir a Deus sem Deus. Amar a Deus sem a força dEle. Por isso que, se por um lado a gente precisa obedecer a Deus, por outro lado, a obstinação é o caminho natural de quem não ora. E a Bíblia vai chamar de maneira bem negativa a obstinação. O texto diz que Deus não está extremamente feliz com sacrifícios e trabalhos de maneira sem reflexão. Ele quer não, quer um coração quebrantado, contrito. O que é um coração quebrantado e contrito, gente? É a disposição de dizer, Deus, eu não sei, eu não consigo, eu não posso. Eu preciso de Ti, mais do que água, mais do que ar. O Senhor é a fonte da minha vida. Eu preciso muito do Senhor. Sem isso não é possível viver. Isso não só agrada a Deus, como traz a voz de Deus. Obstinação é literalmente o pensar de que isso aqui é bom. Eu quero isso. Eu gosto disso. Eu vou fazer de tudo para alcançar isso. E a gente tem um medo muito grande, às vezes, de dizer assim, Deus, isso é a Tua vontade? Essa aqui, esse meu jeito... Pense, cabeça de Saul estava dando um jeito para resolver um problema dele de guerra, para vencer os inimigos. Então, a inflexão dele era tão forte que ele disse assim, tem que ser isso, é claro que é isso. O caminho é esse, não tem como ser outro. Isso é obstinação. Nós acreditamos que pensamos melhor do que Deus. Nós acreditamos que a nossa circunstância só está daquele jeito porque a gente talvez não está se mexendo... Tem que fazer alguma coisa. Às vezes, não fala para Deus isso. Não entrega para Deus isso. Obstinação é um pecado terrível. Por quê? Romanos 1 fala que Deus entrega todos aqueles que não querem ser conduzidos por sua vontade. A ira de Deus, lá em Romanos 1, fala que não é porque Ele derrama uma enchente na vida de uma pessoa, porque a pessoa pecou e agora vai... Ou um raio para partir a cabeça de alguém... Uma doença terrível. Ele fala que a ira de Deus se manifesta pelo fato dele entregar a gente aos nossos desejos e vontades. E uma das melhores maneiras de ser obstinado é não orando. Porque a oração é a submissão da nossa vida a Deus. A não oração é viver no automático, pensando que eu sei o que é melhor para mim. Então, a obediência se dá com a submissão, que é o terceiro ponto que a gente falou, vai falar, mas a obstinação é o contrário de se colocar diante de Deus. Por que eu e você precisa orar tanto? Porque não tem vida possível sem a direção de Deus. A vida sem direção de Deus é a minha e a sua vida. E isso gera distância de Deus. Não da parte dele, mas da gente. Tem muita gente que está, como eu falei para vocês, aqui na igreja, fazendo as coisas e tal. E você sabe que o trabalho mais perigoso é o trabalho pastoral. Você vai ver que os maiores inimigos de Jesus são os teólogos. São os líderes da igreja. As pessoas que estão envolvidas com o sagrado, eles têm um pensamento de que já que eles fazem muita coisa para o sagrado, eles são assim com Deus. Mas a essas pessoas Jesus chamou de raça de víboras. Porque nós temos a presunção, a obstinação de achar, porque estamos envolvidos com as coisas de Deus, sacrifícios e holocaustos, nós acreditamos, por estar envolvidos nisso, nós somos amigos de Deus. Mas a essas pessoas, muitas delas vão ter realmente um choque terrível de Jesus dizer assim: eu não conheço vocês. Senhor, a gente profetizou em teu nome, a gente orou, a gente fez milagre. Aliás, não orou não. Tiramos demônios, fizemos milagres, grandes maravilhas. Esse texto é chocante porque você pode fazer coisas maravilhosas para Deus sem ser amigo dele. Porque já parou para pensar da diferença entre do dom do Espírito para o fruto do Espírito? Jesus falou: eu faço que caia as chuvas, o Pai do céu. A chuva é para o bem e para quem é mal. Eu dou colheita. O dom é da mesma maneira. Todo mundo aqui tem talentos e dons maravilhosos. Mas a gente sabe que há, mesmo diante dos nossos dons, a despeito dos nossos dons, não significa sempre que o nosso dom está produzindo o mesmo nível de amizade, integridade com Deus. É possível ter capacidades incríveis e não ter um coração de amor, de paz, mansidão, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. É possível fazer as coisas para Deus e não conhecer a Deus. Esse texto para mim chama tanta atenção, gente. Não vos conheço. É óbvio que Deus conhece todo mundo. Mas eu entendo que o que Jesus está querendo dizer é que para alguém ser conhecido, a gente tem que dar a abertura de ser conhecido. Deus conhece a gente, mas ele não tem um relacionamento com a gente. Porque para ser conhecido, tem que ter disposição. Sou casado há 10 anos com a minha esposa. A gente se conhece porque é a disposição de um conhecer o outro, de falar, de abrir o coração. Mas dentro de relacionamentos, tem pessoas que se fecham. E não abrem, não falam. E muitos de nós acordamos, vivenciamos nosso trabalho, fazemos coisas divertidas, fazemos um monte de coisa, mas não temos o mínimo de interesse de abrir nosso coração de angústia para Deus, de alegria para Deus, de falar com Ele, de pedir seu socorro. Então é possível dizer que conhece a Deus, mas não ter tempo para estar com Ele. Isso é obstinação. Viver não é como se não houvesse amanhã, é como se não houvesse Deus. Então a gente faz coisas sagradas sem se relacionar com o sagrado. Imagina. Por isso, se você é muito envolvido com coisas sagradas, porque tudo na nossa vida é, em todo lugar, saiba que é impossível, de fato, vivenciar o que é sagrado sem conhecer o sagrado Senhor Deus. Além disso, gente, esse texto me chamava muita atenção porque ele fala assim que o pecado de rebeldia, obstinação, verso 23, é tão grave quanto a feitiçaria. Persistir no erro, obstinação, é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Como assim? Feitiçaria? Quer dizer que a pessoa que é obstinada, faz o que quer, não fala com Deus, é muito semelhante a um feiticeiro. Alguém que faz bruxaria. Alguém que adora entidades. Sim. A semelhança entre alguém que não busca a Deus para alguém que é envolvido com algo místico demais é muito grande, justamente porque é feita a aposta de futebol. Você já viu? Porque estão tendo reportagens aí de um monte de esquema que está acontecendo, estão descobrindo que às vezes tem coisas que são combinadas ali. Imagina, um jogador às vezes está num time de futebol, o salário dele é 50 mil, mas o pessoal não paga ele. Ele tá, às vezes recebe pingada, chega alguém e fala assim, olha, eu te dou 100 mil para tu conseguir em 3 jogos cartão amarelo. E é interessante essa questão de aposta, porque a aposta mexe muito com as pessoas, porque mexe com a sua presunção de acertar, de saber que é tão bom, conhece tanto jogo, que vai pagar ali para ganhar alguma coisa. Essa presunção de que você sabe, você acerta, você domina, você sabe das coisas, é muito semelhante às pessoas que dominam a religiosidade, o misticismo. Veja, não quero elaborar muito, não, quero que você me acompanhe aqui. Quem mexe com essa ideia de presunção, de feitiçaria, é a pessoa que acredita que domina o sagrado, que consegue fazer as coisas. Eu vou fazer isso aqui para o ídolo e vou conseguir isso. Eu vou fazer tal mandinga aqui e vou conseguir tal coisa. Quem não adora a Deus, quem não se coloca diante dele de disposição, em oração, acredita que domina Deus e que sabe o jeitinho de andar, sabe como fazer. E aí, se mantendo nessa linha, Deus abençoa e está tudo bem. É muito semelhante ao pecado de alguém que acha que domina o sagrado. Gente, a gente está sendo chamado aqui a entender que Deus quer submissão a Ele. A gente não sabe do amanhã, nem do hoje. A gente precisa dEle, a gente precisa esperar, precisa agir quando Ele mandar. Precisamos ser atentos à sua voz, porque a gente faz senão se tornar como aqui a terceira, alguém que adivinha. O que é que Deus quer? Eu acho que é isso. O que é que Deus quer? Eu vou tomar essa decisão. Você não precisa adivinhar. Eu e você precisa conversar. Precisa se submeter à palavra de Deus. Deus não é um jogo que a gente talvez passe, talvez não passe. Não, ele é um relacionamento. E a oração é o meio pelo qual a gente consegue se conectar ao coração de Deus. Por isso, por último, eu queria convidar vocês a fazer uma oração comigo, mas baseada numa coisa que é muito conhecida de todos nós, que é o batismo. Eu vi que foi falado aqui sobre batismo, e essa igreja tem um batismo mais bonito em linha reta do país, não é? Muito lindo ver você na praia, vocês na praia, entregando a vida a Jesus, apesar dos tubarões, é lindo assim, confiança no Senhor, é maravilhoso, porque a pessoa pode sair dali já direto para o céu, né? E o Rodrigo é inteligente, para não dar, talvez, trabalho à ovelha, ele, Senhor, se quiser levar agora, faça tua vontade, né? O batismo, a gente fala, Jesus falou para a gente batizar as pessoas em nome de quem? Espírito Santo. A palavra batismo, ela tem a ver com mergulho. Na Bíblia, vem do grego, tem a ver com mergulhar. E eu queria que vocês entendessem como oração tem tudo a ver com o batismo. Todos nós estamos agora acostumados com a palavra imersão, né? Tem uma experiência imersiva, venha cá, coloca esse óculos de realidade virtual e veja que incrível. A oração é a realidade mais imersiva que a gente pode ter. A oração é um mergulho no mundo de Deus, e é o mundo de Deus mergulhando na gente. Mergulho profundo. A vida de um cristão nunca pode ser superficial. É, de fato, um mergulho na realidade do universo. É como conseguir começar a abrir os olhos para ver o reino de Deus. Realmente sofremos com ansiedade, com angústia, com um monte de coisa. Mas a gente vai conseguir começar a visualizar o mundo de Deus e acalmar essa nossa alma quando a gente começar a ver as coisas pela ótica de Deus. Só Deus pode trazer a paz que a gente precisa, porque Ele é consolador. Só Ele pode nos dar direção, porque Ele é Senhor da história. Só Deus pode acalmar tudo que a gente tem nas tempestades, porque Ele pode dizer, calma a tempestade, faça silêncio. Nós precisamos entrar no mundo de Deus, deixar o mundo de Deus entrar na gente. E isso é mergulho. E, gente, eu tenho aprendido tanto a orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está aí as últimas palavras de Jesus, antes do que está lá em Atos, né, no capítulo 28 de Mateus, como um mandamento que ele está dando ali, de uma maneira, aos seus discípulos, uma ordenança, e ele pede para que as pessoas obedeçam, ensinando cada um, né, aquilo que ele ordenou, mas também batizando todo mundo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu queria terminar trazendo para vocês essa consciência. Eu tenho muita dificuldade de concentração. Minha mente é muito agitada. E eu tenho uma menina de 5 anos que fica, pai, papai. Quando você é mãe ou pai, você fica doido. Quando é que vai falar pai? Depois que começa a falar, você fala, dá para parar um pouquinho? Só um tiquinho. É. E minha filha, ela é muito participativa. Eu acho linda. Ela gosta de riscar minha Bíblia. O que ela vê que eu estou fazendo assim? Ela, eu quero fazer. Vamos. Ela sempre risca o lugar que eu não queria. Mas acho que é Deus mostrando alguma coisa, sabe? Gente, eu tenho dificuldade de concentração. E aí minha filha também entra nesse esquema. A dormida não é tão boa ainda. Então eu não consigo acordar tão cedo. Mas eu sei todos os dias, gente. Independente da situação, eu preciso ser mergulhado na vontade do Senhor. Porque eu não consigo viver sem isso. Eu tenho um caráter que não é sadio. Eu tenho ações que não são boas. Então, achar que eu vou recomeçar o dia bem comigo mesmo, com a minha forma de ser, é muita pretensão, gente. E seria obstinação da minha parte achar que eu conseguiria fazer isso sem Deus. Por isso que de manhã é um tempo que eu preciso, nem que seja um pouquinho, falar com Deus. E como eu tenho dificuldade de concentração, isso aconteceu pior para mim na pandemia. Eu perdi muita capacidade de me concentrar após a pandemia. Então, Deus me deu algumas ideias. E aí, se você está lutando com isso comigo também, primeira coisa, faça uma lista. Mas não uma lista de compras, não. Deus começou a falar muito comigo, eu abri o Google Keep, ou qualquer um desses que você gostar de usar. E eu comecei a conversar com Deus, só que eu comecei a conversar com Deus escrevendo. Eu comecei a escrever aquilo tudo que me assombrava. Eu tenho listas no meu celular, que é aquilo que eu não consigo. Então, uma lista gigante. Tem dia de oração que eu coloco só diante do Senhor que eu não consigo, mas eu sei que Ele consegue. Aquilo que eu não tenho de caráter, mas Ele tem. Deus, eu não consigo ser paciente, mas o Senhor me aguenta, não sei como, desde que eu nasci, e o Senhor me ampara, me dá um coração parecido com o Teu. Senhor, eu sou muito mesquinho, egoísta, não consigo ser tão generoso, mas o Senhor nunca nega o que eu preciso. Então, eu tenho listas do que eu não consigo. Eu tenho uma lista de gratidão, porque eu sou rabugento, gente. E tem dia que eu acordo achando que o mundo é horrível. Normalmente eu acordo assim todo dia. Eu só melhoro depois do meio-dia, né? Minha esposa acorda, bom dia, sol, bom dia, maio. Meu Deus, já acordo estressado porque ela está feliz. Eu acordo arrependido por não ter morrido de noite. Desculpa, eu sou assim, tá certo? Isso é meu temperamento. Não fala comigo de manhã. É uma boa dica. Então tem dia que eu acordo muito ruim. E eu fiz uma lista de gratidão. Nesses dias eu abro meu Google Keep e está lá, porque, gente, eu sou muito abençoado. Eu sou extremamente abençoado, só que eu sou muito esquecido. E aí eu começo a ver como minha esposa é uma bênção, porque eu boto só as qualidades dela nessa oração, sabe? Minha filha, meu trabalho, meus amigos, meu sustento. Às vezes eu estou muito ansioso com sustento, aí eu vou lá ver a oração, eu fico perguntando lá, quando foi, Deus falando comigo, né? Quando foi que eu te deixei desamparado? Essa é uma pergunta meio retórica, né? E eu fico só ali, nunca. A oração acalma a alma. A oração orienta a alma. A oração traz para a gente esse regular do nosso ser. Aqui sentirá o valor de tantas outras coisas que nos ajudam. Uma terapia, uma boa conversa, um bom lazer. Mas a oração é fundamental, gente. Ela não é circunstancial, não deve ser circunstancial. Ela precisa ser fundamento do dia. Ler a Bíblia, gente. Eu faço um devocional. Eu já fiz essa devocional 3 vezes. Eu estou refazendo ela. Deixo aí uma dica para vocês. Quem gosta, quem está com essa cabeça muito acelerada, às vezes tem que parar. Eu comprei um livrinho. Tem um livro chamado Espiritualidade Emocionalmente Saudável, de Peter Scazzero. E aí tem uma devocional desse livro. Ele pede para fazer um estudo no dia 1, aí faz de manhã e de tarde. Eu não consigo fazer os dois. Para mim é tão profundo, inclusive essa mensagem é fruto da terceira devocional desse livro. Ele é um textinho desse tamanho, que pede para você parar e ler devagarzinho, depois fazer uma reflexão e te coloca em oração. Eu entendi que eu não estava no período de quantidade, gente, mas precisava entender a voz de Deus, e não era muito, porque o pouco tem muito. Estou falando isso aqui para vocês para dizer que isso é necessidade. Orar e conversar com Deus e ouvir a voz dele é necessidade, não é opcional. a sua vida terá muito mais dificuldade de andar pela adivinhação. Você foi chamado para andar por revelação. Não é por adivinhação, não é o que você acha. Revelação de Deus. E a revelação de Deus vem através de oração e palavra. Então, eu quero convidar vocês a orar comigo. Eu vou ler. Mas eu queria que vocês baixassem a cabeça. Fechassem seus olhos. Eu queria que vocês conhecessem a capacidade de ser abençoado pelo batismo no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Como é orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por favor, feche o olho e escuta o que é que Deus pode te apresentar como Pai. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo teu amor e pelo teu cuidado. É impossível ser santo como tu és santo, puro, amável e sacrificial. Por isso me transforma gradativamente em teu caráter. Ó Jesus, me ajuda. Primeiro me batiza no Pai. Me torna consciente do seu amor, ó meu Pai. Que eu sou aceito. Que o Senhor me ajuda sempre porque eu sou teu filho amado. Pai, me ensina a saber do teu amor, a desfrutar do teu carinho e saber que eu sou da tua família. Me ajuda a crer na verdade que eu sou teu filho amado, em quem o Senhor tem muito prazer. Eu quero estar nos teus braços, ser acolhido em teu colo e entender que esse é o lugar mais seguro do mundo. Mas também, Pai, me torne num pai de verdade, me torne um pai insistente e amoroso com todos aqueles filhos que o Senhor coloca sobre mim. Me ajuda a passar pela disciplina percebendo o teu amor. Me ajuda a disciplinar também como um Senhor, um pai disciplina, que só disciplina a quem ama. Meu Pai, me ensina a acolher, cuidar, zelar dos outros, assim como o Senhor faz comigo. Me dá um coração de pai. Jesus, me batiza no Filho. Me torne semelhante a ti. Me dê o propósito de sua missão sacrificial. Me dê seu amor, sua humildade e seu esvaziamento em serviço. Jesus, mergulha em mim. Me ensina a mergulhar em ti. Eu preciso ser transformado em tua imagem, preciso da tua justiça, que a tua justiça me cubra e não as minhas obras. Preciso do teu sangue, que me purifica das piores misérias, me santifica todos os dias. Eu preciso que a tua vida seja a minha vida, ó Jesus, se torne meu centro, a minha trajetória, o meu caminho. Derrama sobre mim as tuas características, que só podem ser encontradas em ti, Jesus. Porque só tu és santo, amado, querido e obediente. O Senhor é fiel, bondoso, perdoador, amigo, justo, longânimo, amoroso. Que o Senhor esteja em mim e eu em ti. Derrama de mim, Pai, para o chão, Deus, e derrama do Senhor em toda a minha vida. Me ensina a não ser raso nos relacionamentos. Não me deixa me safar, abandonar e assim irresponsável, porque o Senhor é sacrificial em suas relações. O Senhor nos ama e ama até o fim. Me dá o senso de missão e de propósito. Quero ser constante em meu propósito, sem me desviar, assim como o Senhor foi até o fim, na morte e na dor. Não desistiu, mas obedeceu. Me dê sua obediência, que na maior das tentações não pôde roubar seu coração de amor ao Pai. Me batize em sua dependência, que ao fazer tudo, consultava ao Pai. Ao realizar um milagre, dependia do poder do Espírito para buscar consolo e cuidado, se entregava a Deus. Ó Deus, me batiza no Espírito. Espírito Santo, só o Senhor é capaz de orar por mim. Orar apesar de mim. Não é possível realizar nenhuma de suas obras sem teu poder e tua presença, Espírito Santo. Me dá a tua capacidade, a tua força, o teu poder. Quero mergulhar no Senhor. Que o Senhor seja meu respirar, a minha força, o meu ânimo. Que o Senhor esteja em mim e eu esteja sensível a ti. Mergulhe em mim, Espírito, porque és o meu conselheiro. É aquele que me ensina toda a verdade. É aquele que me advoga quando eu peco, me protege, me defende. És aquele que luta por mim. O Senhor é aquele que cuida de mim e me encoraja. Meu consolo, meu Senhor, me encoraja, de ti preciso. Me enche da tua autoridade porque não consigo mover nada sem o teu poder. Senhor, derrama sobre mim a ponto de transbordar o teu espírito, que eu seja cheio do Senhor, para que eu possa encorajar meus irmãos, para que eu possa consolar e ser consolado, para que eu possa advogar diante daqueles que estão sendo acusados, que perderam diante do pecado, que a tua justiça os cubra e me usa para ser também obra, parte de sua justiça. Para que eu possa aconselhar os que precisam de tua direção, ó grande conselheiro, que eu possa orar pelos que não conseguem ou não podem orar. Ó minha força, ó minha capacidade, dependo de ti, és o meu fôlego, és o meu respirar. Obrigado, Jesus, por todo o teu amor. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.